Neste 8 de abril é celebrado o Dia Mundial de Luta contra o Câncer. No Brasil, as maiores taxas de incidência da doença são o câncer de mama, próstata, colo retal, pulmão e estômago. Para sabermos mais do tema, vamos ouvir o coordenador do Núcleo de Oncologia Gastrointestinal do Hospital Moinhos de Vento, Dr. Rui Wenchesfelder. Que cuidado se deve ter para prevenir o câncer, Dr. Rui?
Olá, Eduardo, e olá a todos que nos ouvem. Obrigado pela oportunidade, é sempre importante esse esclarecimento e a tua pergunta é essencial, porque realmente o maior combate ao câncer começa na prevenção, e hoje a gente tem muito bem documentado em múltiplos estudos que o nosso estilo de vida tem um impacto direto nisso, né? Isso começa na nossa alimentação, então cada vez mais os dados mostram que o consumo de excessivo de gordura, uma dieta pobre em fibras, alimentos ultraprocessados, industrializados com muitos conservantes, estão associados a isso. E aí, junto com isso, vem a obesidade, e hoje nós sabemos que estar acima do peso é um fator de risco para vários tipos de câncer, assim como o sedentarismo. Então, aí entra a questão da atividade física orientada e adequada, né? E, além disso, a questão do álcool e do fumo. Esses continuam sendo dois grandes vilões, e isso não significa abstinência do álcool, mas uma quantidade menor de álcool, não o consumo diário. E o cigarro, sim. O cigarro é zero, não há níveis seguros de consumo de tabaco. Então, talvez sejam os nossos principais. Além, claro, a gente não esquecer do câncer de pele e uso, né, de protetor solar.
O tratamento evoluiu muito do câncer nos últimos anos, Dr. Rui?
Sem dúvida nenhuma, e é importante aqui a gente dizer que eu sempre gosto quando me perguntam do tratamento do câncer, porque a gente sempre tem que esclarecer que o câncer não é uma doença, mas na verdade são múltiplas doenças que têm algumas semelhanças, mas na verdade são muito diferentes entre si. E realmente o avanço vem da individualização dessas doenças. Então, eu costumo dizer que a gente precisa dar nome e sobrenome para o câncer para poder tratar ele de forma especializada, específica. E foi isso que fez com que a gente avançasse. As taxas de cura aumentaram muito. É claro que quanto mais precoce o diagnóstico, maior as chances de cura. Mas se a gente for olhar na literatura, a gente vê que no mundo todo, se a gente juntar os dados, e esses dados principalmente vêm dos Estados Unidos, na década de 70, se a gente juntasse todos os tipos de câncer, a gente sabia que, a gente sempre usa aquela marca, né, dos 5 anos de acompanhamento do tratamento do câncer, a gente tinha mais ou menos que 50% dos cânceres, as pessoas estariam vivas em 5 anos. E chegado agora os anos 2000, os dados são um pouco antes dos anos 2020, aqui em 2019, esse número subiu então de 50% para 70%. Então, sem dúvida nenhuma, a gente está avançando. Claro que esse é um número geral para todos os tumores juntos. Quanto mais precoce, melhor, e um diagnóstico mais avançado torna isso mais desafiador.
Quais os tipos de câncer que o tratamento evoluiu mais rápido?
Isso provavelmente tem relação com a incidência. Como citaste, os cânceres mais frequentes, eles têm mais pacientes, o que permite mais pesquisa. Então, quando a gente fala do câncer de mama, do câncer de próstata, do câncer colorretal, que é o câncer de intestino, nós tivemos grandes avanços. O câncer de pulmão também, recentemente, grandes avanços. Mas, de uma maneira geral, a gente pode dizer que quase todos os tipos de tumores tiveram avanços muito importantes, e isso porque a gente sempre tem 3 grandes grupos de tratamento que podem ou não estar envolvidos, que são as chamadas técnicas cirúrgicas, né? O uso da radiação com a radioterapia e o uso dos medicamentos, que antigamente se restringia a quimioterapia, e que hoje existe uma série de drogas específicas como anticorpos, terapias-alvo, imunoterapia. E esse conjunto todo é que fez a gente chegar nesse avanço.
E quais são os que tiveram menos progresso no tratamento?
Na verdade, assim, é difícil a gente quantificar esse progresso menor, mas doenças menos frequentes ou tumores mais raros e às vezes associados a algumas síndromes hereditárias, a gente pode ter mais dificuldade de conseguir novos tratamentos, porque como é um número menor de pessoas afetadas, o número de estudos também é menor, mas não que a gente não tenha avançado nisso, a gente cura cada vez mais gente, e eu sempre digo, doença rara não é sinônimo de doença grave, é só uma doença que precisa de mais atenção, especialmente do ponto de vista de pesquisa.
Dr. Rui Wenceslasfelder, coordenador do Núcleo de Oncologia Gastrointestinal do Hospital Moinhos de Vento. O senhor recomenda para as pessoas que façam exames periodicamente também?
Perfeito. É importante que nós falamos sobre prevenção, né? A maior arma está na nossa mão, que é o estilo de vida, mas nós temos sim exames de prevenção que são importantes e existem alguns que estão claramente bem documentados. Então, nós sabemos que as mulheres precisam fazer o exame ginecológico com o preventivo do colo do útero. E nesse cenário do câncer de colo de útero, nós temos uma ferramenta muito importante, nova, que inclusive está disponível no SUS para todos os brasileiros, que é a vacina contra o HPV, que é o vírus que causa o câncer de colo de útero. E a recomendação atual é que crianças entre 9 e 14 anos sejam vacinadas. Isso é fantástico do ponto de vista médico, porque isso não é rastreamento, isso é prevenção, é não deixar o câncer aparecer. Depois disso, a gente tem a questão da mamografia para as mulheres no acompanhamento, no rastreamento do câncer de mama. Para os homens, o câncer de próstata, tá? Então é importante discutir com o urologista o momento de iniciar isso. Quem tem história familiar aos 45 anos, os demais homens aos 50 anos, esse acompanhamento é feito pelo toque retal e pelo PSA, que é o exame de sangue, mas sempre discutindo com o urologista os benefícios. Um outro rastreamento muito importante é o câncer colorretal, que é o câncer do intestino grosso, através da colonoscopia. E aqui é importante a gente reforçar algumas coisas. Hoje a recomendação é que todos nós, homens e mulheres, a partir dos 45 anos de idade, façamos a primeira colonoscopia, sendo que essa data pode ser antecipada em caso de história familiar. E qual a importância da colonoscopia? Ela não só detecta câncer precoce, ela efetivamente evita o câncer, porque o objetivo da colonoscopia é detectar pólipos benignos antes de eles virarem câncer. Então essas são as principais recomendações, e uma recomendação bem recente, que na verdade agora no mês de março, a Anvisa colocou como recomendação, já vindo de estudos importantes, que é o uso da tomografia de tórax para rastreamento de câncer de pulmão em fumantes. Essa recomendação é para pessoas entre os 50 e os 80 anos de idade que fumaram por muito tempo, pelo menos um maço de cigarro por dia por 20 anos, essa é a recomendação, e também para pessoas que pararam de fumar há menos de 15 anos, ou seja, depois de 15 anos sem fumar, esse rastreamento não é necessário, mas se a pessoa parou de fumar há menos de 15 anos, esse rastreamento também está recomendado, e isso é uma novidade no nosso meio.
Ouvimos o coordenador do Núcleo de Oncologia Gastrointestinal do Hospital Moinhos de Vento, Dr. Rui Wenceslasfelder. Para a Rádio Agerte, Eduardo Leães.